pessoas têm que ler bem o edital, né, definir em que bloco vão concorrer, lembrando de novo que a pessoa só concorre em um bloco, e depois uma coisa importante é a ordem de preferências dentro do bloco, lembrando que essa ordem de preferências, uma vez definida na inscrição, não pode ser alterada, e ela que vai ser utilizada depois para o ranqueamento das notas, com aquela lógica de que a pessoa vai ser aprovada naquela vaga para que ela teve melhor nota na sua maior preferência. Então, essa é muito importante, uma etapa que as pessoas leiam o edital, vejam suas habilidades, em qual bloco se encaixa melhor, façam a sua inscrição e ordenem bem suas preferências. Né? Outra coisa importante é que a gente já encerrou a etapa de pedido de isenção de inscrição. Né? Hoje, desculpa. Então, encerra hoje a data para quem quer pedir a isenção de inscrição. A gente deve ter nos próximos dias, então, a confirmação daquelas pessoas que tiveram sua isenção confirmada, que são pessoas com doadores de medula óssea, pessoas no cadastro único e egressos ou que estão hoje no FIES e no ProUni. Né? Então, essas quatro modalidades aí têm direito à isenção. Então, é só fazer pedido com comprovação aí da... Né, dessas partes, e a gente vai dar a resposta, e lembrando que quem não tiver isenção confirmada, precisa pagar então a inscrição. A data de pagamento vai até o dia 21 de julho, um dia depois do fim das inscrições, porque tem a questão, né, do geração boleto, boleto, né? Tem um boleto, e é muito, uma coisa muito importante, não caiam em fraudes. Vocês têm que fazer por meio da página, né? Acho que até bom, inscrevam-se aí nas nossas páginas também aí do Ministério para conhecer, porque por lá a gente dá todas as informações, mas usem aqui o link já dito aqui pela Mariana, dentro da página do Ministério, para fazer o processo. Lembrando que você tem que ter a conta gov.br, de qualquer nível, né? A partir da sua conta gov.br que você acessa a área do candidato, faz a sua inscrição, gera ali o boleto para pagar... Né, a gente tem, então, portanto, a gente vai ter uma... É muito importante cuidar da segurança das pessoas. E no dia da realização da prova, aí sim, acho que é uma outra coisa que a gente depois... Provavelmente eu vou acabar voltando aqui de novo, mas já vou dar essas dicas. A gente não tem mais... Você não vai ter mais aquela marcação da bolinha, né, de qual é a sua prova, mas tem a frase. Isso é super importante, porque esse é para o exame grafológico, para saber se a pessoa que fez aquela prova é ela mesma, né? Depois a gente contesta, faz o... Depois que as pessoas aprovam, a gente testa, faz o exame grafológico, então a frase continua sendo super importante. Você preenche lá, no caderno de prova vai ter uma frase que você tem que preencher no seu caderno de resposta, né, para você fazer o teste da sua grafia. Então isso é super importante, o exame grafológico. Não vai ter bolinha porque vai ter o código de barra, então nesse caso foi uma mudança que a gente fez para dar mais segurança e garantir que as pessoas possam fazer. E aí o básico de se preparem, leiam o edital. O nosso objetivo aqui é melhorar a prestação de serviço à população. Né? O concurso, ele é uma política pública no sentido de maior inclusão para que a gente tenha serviço público à cara do Brasil, mas o objetivo é trazer pessoas muito engajadas e que estejam dispostas a servir a população. Né? É para isso que a gente está aqui, o nosso trabalho é servir a população e garantir, né, que a gente faça tem um serviço público que tenha como objetivo principal o desenvolvimento socioeconômico com, né, justiça social, preservando o meio ambiente e diminuindo as desigualdades no Brasil. E aí eu queria só fazer uma propaganda, na verdade, duas carreiras novas, acho que isso é super importante, que são duas carreiras que estão na linha daquele servidor transversal, estratégico, né, e com mentalidade digital, que é a nossa carreira de desenvolvimento socioeconômico e a carreira de justiça e defesa. Né, ambas são duas carreiras novas que estão aí nos blocos, né, cada uma num bloco do CPNU, e são carreiras novas muito importantes para a gente formando aí nossas grandes carreiras transversais que vão se somar às já existentes. E aí eu queria dizer que as pessoas não conhecem as carreiras, deviam olhar ela com carinho ali, ver as suas especificações e se inscreverem para essas carreiras, que foram duas carreiras muito pensadas para que a gente possa garantir o servidor do futuro. Hein? Elas podem atuar em vários ministérios. Elas não são específicas de um ministério, de uma secretaria, como era muito a característica das carreiras no governo federal. Você tinha uma carreira mais grande, né? Mas que elas eram de ministérios. Então, você é contratado para aquele ministério e ficava naquele ministério, só poderia sair com autorização do ministério. Agora, elas são carreiras geridas, que a gestão delas é no Ministério da Gestão, Né? A gente já tem a analista de infraestrutura, temos os gestores, temos os ATPS, né? Que a gente transversalizou essa carreira. Era uma carreira dos ministérios que passou a ser gerida pelo Ministério da Gestão. E agora teremos a de Justiça e Defesa, que vai atuar principalmente no Ministério da Defesa, uma carreira civil do Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça, no GSI, mas também em áreas de outros ministérios que tenham interação com essas áreas. E o desenvolvimento socioeconômico, que vai atuar em vários ministérios, desenvolvimento agrário, da agricultura, vai atuar no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Gestão, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento.
Desenvolvimento social.
Então, eles vão estar... Desenvolvimento social, os ATPS acabam tendo um papel maior ali. Mas eles vão estar em vários ministérios aí, cumprindo aí de novo, podendo atuar, e mais uma vez, é uma carreira que é gerida lá pelo nosso ministério, e portanto a gente vai alocando as pessoas de acordo com a necessidade de cada área.